Você está com fome de Deus hoje? Como que está seu coração? Como que está sua vida com o Senhor? Você tem feridas, barreiras, você entra em crises? Você sabe da sua identidade, do seu propósito? Você tem essas respostas? Existe um lugar onde tudo isso é esclarecido. O tema da mensagem de hoje, o título que Deus me deu foi Tempo de Mesa, Lugar de Restauração. E nós temos várias passagens onde pessoas sentaram à mesa com Deus e foram transformadas de alguma forma. Então, mesa fala de um lugar de conhecer a Deus, de intimidade e comunhão e de construir uma história pessoal e se deixar ser restaurado pelo Senhor. E Deus colocou essa mensagem no meu coração. Essa mensagem, ela surge de uma demanda. Eu percebo assim que muitos de nós, muitas vezes, nós confessamos a Cristo, nós passamos por um tempo de discipulado até. Nós entramos naquele lugar maravilhoso, aqui nós temos o privilégio de ter aquele lugar ali com água quentinha, pessoas tirando fotos suas, mas tem pessoas que, às vezes, têm uma falta de compreensão e acham que vão lá receber um diploma. E aí voltam a viver suas vidas. E você não entende que ali é o começo de tudo, e não o fim. Ali é o começo do processo. Você conheceu o Senhor. E agora você vai começar a caminhar com Ele. Então eu quero falar sobre um lugar que você reserva para Deus. E mais que um lugar fora, um lugar geográfico, é um lugar dentro. Dedicado apenas ao Senhor, onde nós seremos alinhados, onde nós acharemos propósito e onde nós seremos restaurados pela presença de Deus. Para ilustrar isso, de início eu quero ler um texto que fala sobre o milagre de Jesus. Mateus, ele vem narrando vários milagres de Jesus aos judeus. E Jesus, ele estava se manifestando entre eles com autoridade e poder para que os judeus pudessem crer que ele era o Filho de Deus. Mas mesmo assim, os judeus não creram. Seus corações orgulhosos não os deixavam ver o sobrenatural. E é nesse ponto da história que chama a atenção de Jesus, aonde um gentil, um oficial romano, tem aquilo que Jesus estava procurando entre os judeus em Cafarnaum: fé. Pois o Senhor tem cura, tem libertação, tem restauração, não para uma linhagem, mas para todos que se aproximam e querem ter intimidade com Ele. Abra lá em Mateus capítulo 8, vamos ler juntos. Eu estou aqui na Nova Almeida Atualizada, para você ler na mesma versão que eu. Mateus 8, você vai abrindo aqui, eu quero orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esse tempo aqui tão especial, Deus. Eu clamo, Pai, assim como está lá em 1 Reis 4:25, como naqueles dias, bons dias de Israel, sobre o reinado de Salomão. Nós oramos como um só povo, Deus, que a Tua presença esteja nesse lugar, movendo corações, movendo sobre decisões, transformações, movendo histórias, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos sair daqui diferentes, não da mesma maneira que entramos, mas tomando decisões que nos levem além, que nos façam romper barreiras, Deus. Que possamos encontrar esse lugar tão especial, a mesa com o Senhor, esse lugar de comunhão, de intimidade, Deus. Pai, em nome de Jesus, que esse dia aqui, esse tempo aqui com o Senhor, seja como um memorial para ser lembrado do dia em que o Senhor começou novos processos em cada um aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém. Mateus 8:5 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês, guarde isso, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feita conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Eu quero olhar para esse texto, olhar primeiro o primeiro versículo que nós lemos aí no versículo 5 e destacar um ponto já dessa história, que diz que esse centurião se aproximou de Jesus e implorou. E quero trazer essa primeira pergunta para você. Você consegue entender que a função, que a responsabilidade de se aproximar de Jesus é sua? Nós temos momentos de intercessão, nós temos alguns momentos de orar uns pelos outros, nós podemos e devemos interceder. É isso que Tiago nos ensina lá no capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo, ou a oração que pode muito em seus efeitos. Nós podemos e devemos nos aproximar de pessoas que irão orar por nós, interceder, essa é a nossa função também. O Senhor conta com nós, Ele nos ensina assim, mas ninguém substitui a minha aproximação, ninguém substitui a minha oração, a minha intimidade, a minha busca. E sabe, escrevendo essa mensagem, Deus estava me lembrando do exemplo de um homem incrível de oração, um gigante de Deus, um avivalista do Senhor, George Miller. Alguém já leu alguma coisa de George Miller aqui? Se você não leu, por favor, esse aí tem que estar na tua lista dos top 10. Esse é um gigante do Senhor, é alguém que uma referência de amor por Deus, da obra do Senhor, de intimidade com o Senhor. George Miller, John Wesley, Jonathan Edwards, Leonard Ravenhill são homens que você tem que colocar no seu hall para você entender o que é amor pelo Senhor. Mas Deus estava me trazendo o exemplo de George Miller aqui, sobre essa responsabilidade de se aproximar do Senhor. E esse homem cuidava de orfanatos, cuidava de muitos órfãos. E um dia chegaram para George e falaram: George, está complicado, porque esse dia as crianças não vão ter o que comer. E ele falou assim: olha, eu vou para a cozinha, vou orar, me deixa sós com o Senhor. E em todas as versões, todos os livros, você encontra a mesma oração, uma oração curta e sincera. George Miller vai até a cozinha, se ajoelha e diz: pai dos órfãos, não tem pão. Essa é a oração dele, a sua oração sincera. Talvez como lá Filipenses 4, 6 e 7, de você não andar ansioso por coisa alguma, mas você apresentar a sua oração. Você apresentar. Você se achegar a Deus. E coincidentemente, se você é cristão e acredita em coincidências, depois você me procura, eu quero orar por você, por conversão genuína, porque na vida do cristão não há coincidências. Se você entregou a sua vida para o Senhor, é o Senhor que cuida da sua vida. Ele é Senhor da sua vida. E de repente batem na porta do orfanato, uma carroça havia quebrado. Estava levando pão e leite para o castelo. E falaram: olha, não vai dar tempo de levar, o conserto da roda vai demorar muito, nós queremos saber se vocês querem ficar com o pão e com o leite. Uau! Sim, nós queremos. Em outro momento, George Miller estava num tempo com Deus, lá no secreto com o Senhor. E o Senhor dá uma palavra para ele, ele tinha que fazer algo do outro lado da baía, ele tinha que navegar, ele vai até o porto. E ele procura lá um capitão, seu amigo, ele fala: olha, eu tenho que atravessar. E o capitão fala: está cheio de neblina, está cheio de cerração, nós não podemos atravessar aqui. Eu conheço isso aqui muito bem desde criança, e se a gente resolver atravessar isso aqui, a gente vai naufragar. E George Miller fala, o problema é a cerração? Ele fala, é. E ele se ajoelha ali na frente daquele capitão, que era ateu, e o capitão fica constrangido e quer se ajoelhar também, ele fala, não atrapalhe minha oração. E ele ora e fala, Senhor, a obra é tua. O Senhor me deu uma palavra, era para eu estar aqui. Então, se for da tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, tira essa cerração, essa neblina daqui. Em alguns instantes, começa a bater uma neblina, aquela cerração começa a se dissipar, abre aquele sol maravilhoso, aquele mar como um tapete. Aquele capitão nunca tinha visto nada assim. Ele se ajoelha, confessa a Jesus, e George consegue atravessar para o outro lado e fazer aquilo que o Senhor tinha colocado no seu coração. Mas a responsabilidade de se aproximar do Senhor é sua. É a sua oração insubstituível. Então você entende como a sua oração é importante, como nesse lugar de mesa, de intimidade com Deus, é o lugar que você vai ser restaurado na sua vida. Outro ponto que eu quero destacar aqui é que Jesus, ele é suficiente. Você não precisa ter plano B. Nós só podemos ter um plano. O cristão só confia no Senhor, ele não confia no seu braço. Não é na sua formação, não é nas informações, é no Senhor. Veja lá no versículo 6 e 7, esse servo estava paralítico e extremamente angustiado. Ele sofria no corpo e na mente. Em outras versões vai dizer que ele estava atormentado. E qual que é a resposta de Jesus? Ok, no corpo eu toco. É paralítico? Ok, ele vai voltar a andar, mas a mente vai ter que procurar um psicólogo? Não vai dar para mim. Essa é a resposta de Jesus? Não. Jesus é suficiente para todas as áreas da sua vida. Por que você não entrega todas as áreas da sua vida? Dedica toda a sua vida, é uma vida dedicada ao Senhor. E não a área só que você tem problema. Ele quer ter relacionamento, esse tempo de mesa fala de você olhar nos olhos, de você conhecer o Senhor. Jesus fala, ok, independente da sua necessidade, eu vou lá. Foi isso que Jesus disse, eu vou lá curá-lo. É isso que Jesus quer dizer para você. Você tem uma resposta do Senhor. Outro ponto ainda que eu quero comentar é que esse lugar à mesa, ele te mostra quem você é diante de Deus. Ele te revela identidade. A proximidade com Jesus te revela a sua condição humana, assim como a supremacia de Cristo. Lá no versículo 8, o centurião diz, eu não sou digno. Sabe, é de você sentar com o Senhor, é de você tirar um tempo, é de você reservar esse tempo de qualidade, de ouvir o Senhor e você entender as suas limitações. Mas ao mesmo tempo que você olha para você e olha para a sua natureza caída, para os seus pecados, você olha para Ele e Ele é digno. Ele é suficiente. E se você tem relacionamento com Ele, se você entrega o seu coração e a sua vida para Ele, confiando nele, é Ele a resposta. Não é você, não é olhando para você, é olhando para Ele. Por isso que Lutero, eu gosto muito dessa frase, dizia, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar, e agora eu tenho que matá-lo todos os dias. A proximidade, o tempo de mesa, de intimidade com Deus, é todos os dias. Nós ganhamos a salvação, mas a restauração das nossas vidas é um processo para ser vivida. Você entende isso? Não é um momento de ser discipulado. Não é apenas um momento de você ser batizado. É um processo. Como que você tem caminhado com o Senhor? Como que você tem vivido a sua vida de intimidade desse tempo de ser restaurado com Deus? Cada vez que você chega perto do Senhor e você pode admitir, eu não sou digno, porém, Ele é suficiente. Se você clamar, Ele vai vir ao seu favor e vai te ouvir. Como o salmista diz lá no Salmo 30, versículo 2, Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e tu me curaste. Ele continua ouvindo, ele continua curando. Talvez você não entenda o que tem acontecido na sua vida. Talvez seja um tempo onde nós escutamos aqui no testemunho, um tempo de compreensão, de entender o propósito, de entender aonde você está na sua caminhada, de alinhar isso com Deus. Então esse tempo de mesa é um tempo de restaurar propósito e entendimento para você poder romper e avançar. Davi sabia disso, ele diz lá no Salmo 119, chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Talvez você precise essa noite de entendimento, de compreensão. E é nesse lugar, sentado à mesa com o Senhor, nesse lugar de ser restaurado, que você vai alinhar isso com Deus. Foi segundo a palavra de Deus que o servo do centurião foi curado, foi restaurado. Não será diferente comigo e com você. É ouvindo Jesus que nós somos transformados. Lá no verso 10, Jesus ele se admira com a fé desse centurião, que era amigo de muitos judeus. Depois, se você chegar em casa, lê em paralelo de Mateus aqui, Lucas 7. É a mesma história, mas são vistas de pontos diferentes. Então, alguns pontos ali você percebe que parecem contraditórios, mas os evangelhos sinóticos são histórias complementares, né? Então, é como se fosse cada um tendo visto de um ponto diferente. Então, nós temos que alimentar a nossa fé com intimidade com o Senhor e pela palavra de Deus. Deus, ele busca por homens de fé. Como que está a sua fé? Será que está como a do centurião? Você tem se aproximado de Jesus? Você tem caminhado na direção do Senhor, confiando que Ele é suficiente, entendendo essa responsabilidade de se sentar à mesa com o Senhor? Lucas 18, 7 diz, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Muitas vezes parece demorado. Muitas vezes parece que você clama e você está sozinho, parece que a luta é sozinho. Parece que não vai para frente, mas entenda, é nesse tempo de mesa, de ser alinhado com o Senhor, que você vai entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Qual que é a área da sua vida que precisa ser polida, alinhada, restaurada, ressignificada? Onde está a sua maior dor, sua ferida, aquilo que não tem deixado você caminhar? Perseverar, entender o propósito do Senhor. Lá em Salmos 34, 18, eu amo essa palavra, que diz, perto está o Senhor, dos que têm coração quebrantado e salva, ou sara, os de espírito contrito e oprimido. E muitas vezes eu percebo que é isso que nós precisamos. Muitas vezes nós somos homens e mulheres de Deus, mas com o coração muito seco. É uma terra muito seca. Você caminha no dia a dia e você não conhece esse lugar de mesa, de intimidade com o Senhor. E você não consegue ter esse coração quebrado, quebrantado. Esse lugar que te faz sentir a presença de Deus. Sabe, eu sempre me lembro de uma coisa, Deus sempre me traz isso. Você pode esquecer a letra de uma música. Você pode esquecer muitas vezes uma receita, você pode esquecer muitas coisas, mas o dia que o Senhor te toca, esse dia você nunca mais esquece. O dia que o Senhor toca o seu coração, o dia que Ele tem uma palavra pontual para você, o dia que Ele te dá uma palavra rema e Ele diz, filha, por aqui, como naqueles dias Elias estava dentro da caverna, e ele estava perdido, um homem de Deus. E o Senhor vem ali e alimenta ele não só com algo para o corpo físico, mas com uma palavra. E ele olha para Elias e fala assim, agora sai da caverna. Então nós vivemos esses ciclos muitas vezes. Você está na caverna sendo alinhado, tendo esse tempo com o Senhor. Mas talvez seja um tempo de o Senhor falar: saia, vem para fora. Eu quero te mostrar aquilo que eu fiz, você tem que exercer a sua fé. Esse dia que o Senhor te toca, você nunca mais esquece. Esse é como um dia memorial. Lembra daquelas 12 pedras lá no Jordão que o Senhor pede para erguer? Para que nunca mais seja esquecido aquilo. Você tem que correr atrás desse dia. Você tem que ser alguém desesperado por esse dia. Nós somos tão desesperados por tantas coisas na vida, mas não somos desesperados pelo toque de Deus, pelo mover de Deus. Quando eu trago esses exemplos, sempre, já falei algumas vezes desses homens do Senhor, George Miller e outros tantos, é porque eram homens desesperados por Deus. E é um privilégio nós podermos contar as histórias desses homens hoje aqui, homens e mulheres que pagaram o preço de sentar à mesa com o Senhor, de abandonar as suas paixões mundanas e de ter uma vida dedicada ao Senhor. Se você tem um coração quebrantado, quebrado e precisa de cura, Jesus não veio para dar privilégios aos que compartilham de uma linhagem. Ele busca por aqueles que desejam uma vida transformada e querem relacionamento. Veja lá no versículo 11, talvez isso chegue ao ápice. Jesus deixa muito claro, talvez isso trouxe escândalo ali aos judeus, religiosos, fariseus, quando ele diz: digo a vocês que muitos, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó no reino dos céus, mas os filhos do reino, quer dizer, os judeus que ali não estavam crendo, serão lançados para fora. Você tem sentado a essa mesa com o Senhor? Essa mesa de intimidade e comunhão? Ali os judeus, sem dúvida, ficaram escandalizados, porque entendiam algo sobre religiosidade. Os fariseus entendiam algo errado. O Senhor está falando: não, muitos, muitos daqui vão vir, mas vão vir muitos de fora, e eles vão se sentar nessa mesa com o meu amigo, Abraão. Porque tiveram uma vida dedicada, porque me confessaram, porque me buscaram. Se você quer ser restaurado nessa noite, existe um lugar à mesa para você. Deus está te convidando para esse lugar de transformação, de ser tocado. Lá como Apocalipse 3:20, quando o Senhor fala: eis que estou à porta e bato, aquele que ouve a minha voz. Você tem escutado a voz do Senhor? O que você tem escutado? TikTok? Instagram? Qual a voz que você tem escutado? Ele diz: aquele que ouve a minha voz e abre essa porta, eu entro na sua casa, ceio com ele e ele comigo. E pode ter certeza, nesse lugar de sentar à mesa com o Senhor, você não tem nada para colocar na mesa. Nada. O Senhor quer apenas que você tenha essa atitude, toma essa decisão de ir para esse lugar. É Ele que põe a mesa. É Ele que sabe as coisas que você precisa, as preciosas necessidades que o seu coração tem. O lugar de cear é a mesa. De estar no lugar de intimidade, onde você pode falar e ouvir Jesus restaurando a sua vida. Mas preste atenção numa coisa, tem um divisor de águas aqui. Essa mesa é um lugar que só pode ter dois lugares. Jesus não divide a sua glória, o seu coração com mais nada, nem ninguém. Por isso que nós vemos lá em Mateus 6:24, Jesus falar: ninguém pode servir a dois senhores. Quantos senhores você tem servido? Faz essa pergunta aí para o seu coração, seja sincero com você. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Você não pode servir a Jesus e a outro senhor. A quem você tem se dedicado? Olha para a sua agenda. Olha para o seu tempo. Olha para os seus recursos, olha para o desejo do seu coração. Onde está o desejo do seu coração? Jesus, ele é amoroso quando ele dá essa palavra. É uma palavra pesada, mas Paulo ele não poupa palavras quando ele fala aos coríntios que eles deveriam tomar uma decisão, e ele diz isso para nós aqui hoje, lá em 1 Coríntios 10:21, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É pesado, mas eu só conheço duas vias, eu não conheço a terceira. Quem são os seus senhores? Ou qual é o seu senhor? Em qual mesa você tem sentado? Quantos lugares tem nessa mesa? Com quem você tem falado, se dedicado? Talvez esse lugar de restauração na sua vida, essa mesa tenha muitos lugares, muitas coisas querendo dividir espaço com Jesus. E justamente a cadeira que deveria ser dele está ocupada. Será que para alcançar a restauração, a cura, a libertação que você precisa, essa noite você precisa tomar uma decisão? De se desfazer, de renunciar tantas coisas que têm ocupado o lugar de Jesus para deixar ele reinar e dar sentido para a sua vida. Entenda que antes de você tocar pessoas, ele quer tocar você. Por isso que lá em Marcos 16, 17 diz, esses sinais acompanharão aqueles que creem. E aí o Senhor fala sobre vários sinais, sobre expulsar demônios, sobre impor as mãos sobre os enfermos. Mas antes de transbordar, você tem que estar cheio. Como que você transborda se você não está cheio? Como que você toca outros corações se o seu ainda não foi tocado? Por isso que um pouquinho antes, dois versículos, diz assim, finalmente Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Note que mesa também é lugar de alinhamento e descobrir propósito. Muitas vezes nós falamos essa palavra, muitas vezes, né? Propósito, propósito. E talvez você ainda não foi lá e conceituou essa palavra para você entender que seja algo profundo na sua vida. Mas eu gosto de uma definição de propósito que é o conselho do Senhor para a minha vida. Qual é o conselho do Senhor? Eu não estou falando do conselho de homem, não é qualquer conselho. É o conselho de Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas para a sua vida. Qual é o conselho de Deus? O que ele tem para falar para você hoje aqui? Você lembra de Emaús? Nós cantamos aqui. O lugar de restaurar propósito. Lucas 24, 30, e aconteceu quando estavam à mesa. Aconteceu quando estavam à mesa. Ele pegou o pão, abençoou, depois partiu o pão, deu a eles. Então, os olhos deles se abriram. Quando estavam à mesa, nesse lugar de escutar o Senhor, nesse lugar de se dedicar ao Senhor. Eu já estou caminhando para o fim aqui. Um dia Deus te tocou de alguma forma e você veio a Ele. E para a sua vida continuar sendo restaurada, você precisa decidir sentar à mesa com Cristo. Mateus foi tocado e logo em seguida, sendo discipulado por Jesus, foi ensinado como era esse processo. A mesa não é lugar de pessoas perfeitas, é lugar de pessoas que reconhecem depender de Jesus. É lugar dos amigos de Deus. Você é um amigo de Deus? Eu quero ser um amigo de Deus. Como o Senhor fala lá em Isaías 41, se não me engano, Ele fala para Abraão, Abraão, meu amigo. Eu vejo que muitas pessoas às vezes se importam com muitos títulos. Não importa o título que você tenha. Não importa o nível de autoridade que você tenha. Quando eu olho para essa passagem de Isaías e vejo o Senhor chamando Abraão de amigo, esse é o título que eu quero ter. É Deus olhando para mim e falando, você é meu amigo. Se você se lembra lá quando Jesus estava para ser entregue, eu entendo que no Senhor não há falsidade, no Senhor não há mentira, mas Ele olha para Judas e fala, aqui vens, amigo. O Senhor é seu amigo. Você tem sido amigo do Senhor? Você tem compartilhado dessa mesa de comunhão, de coinonia, de intimidade com Deus? Lá em Mateus 9:9-10 diz que quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: siga-me. E ele o seguiu. Entendo que se o Senhor estivesse aqui hoje, em carne e osso, e falasse para você: siga-me, não seria diferente conosco. Foi isso que aconteceu com Mateus. E minutos depois, instantes depois, fala que estando à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Existe um tempo que nós nos dedicamos para estar à mesa com Jesus. Nessa vida com Jesus, somos nós que escolhemos. Você tem a liberdade de escolher com quem você vai passar seu tempo, mas tem o dia da recompensa. Tem o dia que o Senhor irá chamar os seus para sentar à mesa com Ele. E aonde você vai estar? Na mesa ou fora dela? Se você escolhe estar nessa mesa, nessa vida, sem dúvida você fará parte da mesa eterna. Existe uma promessa para nós, aqui em Lucas 12:37, que diz: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier encontrar, vigilantes. Você tem vigiado sobre isso? Em verdade, lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, o servirá. Amém? Espero que você possa sair daqui hoje entendendo esse lugar de mesa, esse lugar tão precioso, para que você seja restaurado. Que você possa tomar essa decisão de entender, de compreender que a responsabilidade de buscar o Senhor é sua. Que você tem que ter essa atitude. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Enquanto você está sentado ainda, inclina sua cabeça para que nada chame a sua atenção. Eu quero fazer um convite, talvez, para aqueles que ainda não entregaram sua vida para o Senhor. Talvez você esteja aqui essa noite e você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você ainda não conhece esse lugar à mesa. Mas você decidiu hoje, você está aí meditando, o Espírito Santo está incomodando o seu coração, está falando com você. E você quer ter essa decisão, essa atitude de entregar a sua vida para Jesus. Então, se você está aqui essa noite, enquanto nós estamos de cabeça baixa, meditando no Senhor, ergue sua mão no seu lugar, deixa eu te ver. Aleluia. Amém. Amém. Se você está entregando, amém. Se você está entregando a sua vida para Jesus essa noite, ergue a sua mão no seu lugar, eu quero orar por você. Amém. Aleluia. Fique em pé no seu lugar. Eu quero convidar você que tomou essa decisão hoje, em primeiro lugar. Você está aqui, você tomou essa decisão de entregar a sua vida para o Senhor. Verdadeiramente, você quer ter o seu nome escrito no livro da vida. Você quer conhecer esse Senhor de perto. Eu queria te convidar para que você saísse do seu lugar. Você tivesse essa atitude de sair do seu lugar e viesse aqui na frente. Eu quero orar com você. Tiveram algumas pessoas que ergueram a mão. E eu quero te convidar para que você saia do seu lugar e venha aqui, para que nós possamos orar e ter esse tempo juntos aqui com o Senhor. Vamos lá, se encoraje. É um tempo muitas vezes de batalha. Você sente o coração bater mais forte, muitas coisas passam na cabeça. Quem está do meu lado? Amém. Eu quero trazer mais um convite aqui para você. Você está aqui conosco e não importa quanto tempo você tem de convertido. Nós muitas vezes nos perdemos no caminho. Nós esfriamos. E nós precisamos ser restaurados no primeiro amor. Sabe como Jesus fala lá em Apocalipse? Você esqueceu do primeiro amor. Talvez esse lugar à mesa tenha sido esquecido por você. Os dias têm se passado e você não tem procurado o Senhor como antes. Talvez Deus já tenha te abençoado tanto e você tenha negligenciado esse lugar. Então, enquanto nós cantamos uma estrofe aqui, eu quero te convidar, se encoraje, você que quer sentar essa mesa, eu creio que profeticamente tem uma mesa posta aqui, existe um banquete do Senhor para você essa noite aqui. Então saia do seu lugar e venha aqui na frente para nós orarmos juntos e termos esse tempo com o Senhor.
Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor. Nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz,
amém. Sai do seu lugar.
Corações queimam de amor.
Se encoraje, eu creio que Deus está falando com muitas pessoas aqui. E muitas vezes você olha para o lado e você se preocupa, você pensa naquilo que estão pensando sobre a sua vida. Mas olhe para o Senhor, aquilo que Ele tem para você é importante. Eu quero que esse dia seja como um memorial para você, para que você olhe como um novo começo no Senhor, para que você conheça Ele de perto e comece a falar e a ouvir o Senhor. Sabe, falar com Jesus é muito bom, mas o divisor de águas é quando Ele fala com você. E eu creio que Ele quer falar com você algo especial essa noite. Então, mais uma vez, saia do seu lugar, vem aqui, vamos orar. Agradecemos por esse tempo aqui, Deus, abençoado de poder ouvir da Tua palavra, Deus, de poder ser surpreendido pelo Teu amor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, toma cada um aqui, Senhor, cada vida aqui, Deus, transforma, muda, Deus, encoraja para que hajam decisões, para que o renovo do Senhor esteja sobre cada um aqui. Pai, desperta cada um aqui, que haja uma unção de despertar para um novo do Senhor, um novo tempo do Senhor. Que haja mais fome e mais sede pela Tua presença, Deus, para que pessoas aqui possam ir mais fundo no Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que haja aqui muitos testemunhos, Senhor. Que o Senhor possa operar muitas coisas, muitos milagres aqui, Deus. Que possamos ouvir da Tua bondade durante muito tempo aqui, Deus, aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, Deus. Nós Te agradecemos, Deus, por essa mesa posta pelo Senhor, por esse banquete de amor incondicional, sacrificial que o Senhor tem por nós, Deus. Nos encoraje, Deus, a avançar, ir além, transbordar, estarmos cheios, Deus, do Teu amor, da Tua graça. Obrigado, Senhor, nós Te agradecemos por esse tempo aqui. Fica conosco, Deus, nós Te amamos. Em nome de Jesus. Amém e amém.